Soberanista não discordará, que é o próprio, banco, o próprio Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças. E ele diz que a taxa de execução do PRR tem ficado muito abaixo do previsto. E, portanto, é um ex-ministro socialista que diz isso. Agora também vão pôr em causa que o homem está enganado, que está a tentar atirar a areia para cima do governo. Portanto, ao Sr. Ministro, isto tem que ser resolvido. Nós tivemos o Tribunal de Contas a identificar 16 das 24 medidas de Covid-19 do governo, que nós andámos aqui a discutir durante dois anos, o Tribunal de Contas diz que são absolutamente inúteis. E isso devia tirar e levá-lo à sua responsabilidade, assume responsabilidade por isso. Assume responsabilidade por essa falha do governo. Agora temos um PRR executado a metade. Estamos em dezembro. O dinheiro não chega às empresas, às IPSS, às famílias. Assume responsabilidade por isso. Era isso que os portugueses queriam saber. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, aquilo que eu disse foi, de acordo com as reuniões que temos feito com os municípios, até durante a próxima semana receberemos um primeiro levantamento de danos que os municípios estão a fazer e que ainda não fizeram, que ainda estão a fazer. E ainda este ano, se recebermos esse levantamento, o Governo tomará uma decisão. A data de 15 de janeiro é caso os municípios não tenham a capacidade de fazer o levantamento. E isso pode acontecer, Sr. Deputado, porque ainda neste momento temos territórios que não estão, em que não é possível fazer o levantamento de danos. Aquilo que posso garantir é que procuraremos um sistema o mais simples possível, que defenda os comerciantes, as famílias e os municípios e também os contribuintes portugueses de que os recursos públicos são utilizados para danos que efetivamente existiram e que estão registados. Julgo que é isso que se espera de um membro do Governo. Quanto à assunção das responsabilidades, Sr. Deputado, nunca, nem hoje, nem nunca, me verá não assumir responsabilidades por aquilo que o Governo faz. Aquilo que faço é um balanço muito positivo destes 7 anos de Governo, mesmo em áreas onde o Sr. Deputado esteve sempre contra, como, por exemplo, o reforço da capacidade dos municípios responderem nas mais diversas matérias, na educação, na saúde, na proteção civil, nessa resposta de proximidade que permite, já hoje, as lojas estarem limpas das cheias que tiveram, com o trabalho dos municípios e de muitos organismos públicos. Estamos a trabalhar, seremos rápidos, é esse o compromisso que aqui assumo e pelo qual responderei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora à Iniciativa Liberal e para colocar as suas questões tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, há uns tempos numa reportagem, dizia que a Sra. Ministra tinha a capacidade de, na sua presença, acalmar António Costa. Acho que a pergunta que o país todo precisa de saber é há quantas semanas é que não se encontra com António Costa?
Muito obrigado. Se a Sra. Ministra quiser responder a esta pergunta, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para dizer que o país vive neste momento uma crise inflacionista. As famílias estão a viver com dificuldades. Tivemos nos últimos dias cheias que afetaram muito profundamente territórios e, estando um ministro neste Parlamento a responder às senhoras e senhores deputados, a minha expectativa era que pudéssemos pelo menos responder a problemas que existem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Peço silêncio. Tenha a palavra o deputado Carlos Guimarães Pinto e peço à Assembleia que o ouça com atenção. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu acho que o problema da dignidade das instituições é um problema sério, porque é efetivamente sério. E aquilo que o Dr. António Costa tem feito nas últimas semanas é colocar em causa a dignidade das instituições. E por isso eu apelo a que a senhora ministra volte a ter o seu efeito, faça as pazes com o senhor primeiro-ministro, volte a estar com ele, volte a ter esse efeito calmante que tinha no senhor primeiro-ministro para conseguir devolver ao governo a dignidade que o governo deveria ter. Senhora ministra, todos os anos as empresas portuguesas são obrigadas a entregar ao Estado um relatório onde consta a lista dos seus funcionários com informações como salário, idade, posição, qualificações, sexo, entre outros. Essa base de dados é depois utilizada pelo INE, pelo Banco de Portugal, por universidades, para fazer investigação sobre política de recursos humanos e entenderem melhor aquilo que é o mercado laboral no país. É uma base de dados essencial. A essa base de dados junta-se uma outra base de dados para a qual as empresas também têm que contribuir com receitas, o tipo de despesas que fazem, etc. São bases de dados muito importantes para as quais todas as entidades têm que contribuir. Todas, claro está, exceto as entidades do setor público, que o Estado protege dessa obrigação há mais de 2 décadas. Como em muitos outros casos, o Estado português impõe uma obrigação às entidades privadas que o próprio se recusa a cumprir. Isso não é novidade neste país. Na última semana, a ASAI anunciou que tinha colocado um conjunto de coimas por faltarem ao dever de informação, porque empresas nos seus websites ou nas suas assinaturas de e-mail não colocavam uma coisa tão simples como a seguir a um número começado por 2, dizer que aquilo é um número de uma rede fixa. E a ASAI anunciou que tinha feito isto. Curiosamente, apesar de estarmos a multar empresas privadas por fazerem isto, nem o website do Parlamento que aprovou a lei cumpre isso que foi obrigado, nem a própria ASAI, nem o website do Partido Socialista lá cumpre essa obrigação. Mas no caso específico da base de dados é ainda mais grave, porque a existência desta base de dados seria essencial para haver escrutínio sobre a forma como o governo usa o dinheiro dos contribuintes, algo que não existe. Permitir-nos-ia saber, organismo a organismo, direção-geral a direção-geral, observatório a observatório, como é que é gasto o dinheiro público, onde é que estão, o que fazem e como é que têm sido promovidos os funcionários públicos. Permitir-nos-ia saber como é que os organismos públicos gastam o dinheiro dos contribuintes. Porque neste momento o que acontece é que a administração pública, sob sua tutela, é uma grande caixa negra onde de fora só se consegue ver as grandes rúbricas de gastos, sem nunca se perceber como é que essas rúbricas são efetivamente gastas. Nós não sabemos como é que os 30 mil milhões de euros de receitas que o Estado adicionou nos últimos anos foram gastos. Não sabemos. Temos grandes rúbricas no Orçamento de Estado, mas não percebemos exatamente, organismo a organismo, como é que esse dinheiro é gasto. Não sabemos, por exemplo, como é que o Ministério da Educação gasta 6.200 euros por aluno, quando por muito menos do que isso, muitas escolas privadas oferecem um serviço de qualidade superior ou um custo mais baixo. Quanto deste dinheiro, destes 6.200 euros, nunca chega verdadeiramente às escolas, nunca chega verdadeiramente ao salário dos professores, ao salário dos trabalhadores das escolas? Quanto destes 6.200 euros, na verdade, ficam diluídos nos múltiplos organismos da administração central, em todos esses organismos que são criados ano após ano? Nós não sabemos, e não sabemos isto, porque por opção do Estado português, as entidades públicas não são obrigadas a prestar o mesmo tipo de contas que qualquer pequena, média ou grande empresa é obrigada a prestar. Não é obrigada a prestar nenhum tipo, o tipo de informação que obrigamos as empresas privadas a fazer isso. Isso não só é injusto, como coloca os decisores políticos a fazerem política às cegas. Em todos os orçamentos de Estado aprovam-se novos grupos de trabalho, novos observatórios, novos organismos, sem nunca sabermos quanto é que eles irão custar e, acima de tudo, quanto é que já custam os organismos atuais que muitas vezes deveriam estar a fazer exatamente a mesma coisa.
Por isso,
a minha pergunta é: quando é que os dados que hoje existem para todas as entidades privadas passarão a estar disponíveis para os organismos e direções gerais públicas, porque eu sei que esta opacidade é útil para quem gosta de exercer o poder sem escrutínio, mas
muito
não
obrigado.
É útil à democracia. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, já aqui falámos na última vez que aqui estive, na discussão do Orçamento de Estado, sobre a importância que o Governo atribui à existência dessa base de dados de informação sobre os trabalhadores da administração pública. E nessa altura tive a oportunidade de lhe dizer que tinha havido um problema com o procedimento anterior, mas também de lhe garantir que até ao final do ano 2023 o Estado passaria a dispor dessa informação. E é exatamente essa mesma data que mantenho, aquela que lhe disse em novembro. A importância da informação para a tomada de decisão política é muito grande e na administração pública existe trabalho a fazer. É por isso mesmo que esse é um dos grandes investimentos do Programa de Recuperação e Resiliência no âmbito da digitalização da administração pública. Programa de Recuperação e Resiliência, aliás, deixe-me dizer, e também a todos os senhores deputados, que a Comissão Europeia acaba de aprovar o segundo pedido de pagamento que tínhamos submetido em setembro. E no PRR constam muitos programas de digitalização na área da justiça, na área da segurança social, na área da administração pública como um todo, que serão muito relevantes para dispormos de mais e melhor informação. Em qualquer caso, Sr. Deputado, tanto na síntese do emprego público como na informação que a DGO todos os meses torna pública, existe uma quantidade de informação imensa que permite um debate público informado e que é sempre um instrumento mais adequado para o debate público do que perguntas que são mais da esfera do comentário político do que exatamente da esfera do debate parlamentar. A nossa grande preocupação, quando em 2015 chegámos ao Governo, foi a de recuperar a administração pública naquilo que tinha sido uma destruição gigantesca, com saídas de pessoas e pessoas, ano após ano, fragilizando os serviços públicos que respondem aos cidadãos, os serviços públicos de proximidade, mas também fragilizando os serviços públicos e a capacidade da administração pública conhecer o seu país, conhecer a sua administração e poder definir políticas públicas capazes de transformar a nossa vida para melhor. É esse o propósito com que estamos a trabalhar e é isso que continuamos a fazer também com os investimentos do PRR. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP. Tendo a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra. Nós, tendo em conta as circunstâncias em que vivemos no nosso país, aquilo que nós aqui queremos colocar à Sra. Ministra prende-se com os direitos dos trabalhadores da administração pública. É porque se queremos ter uma administração pública que dê resposta às necessidades dos cidadãos, isso não se faz sem trabalhadores e sem trabalhadores valorizados nos seus salários, nas suas carreiras e nos seus direitos. É pena que não sejam estas opções por parte do Governo, porque aquilo que ouvimos aqui da sua intervenção inicial relativamente aos salários, em particular dos trabalhadores da administração pública, não dá resposta àquilo que são as necessidades. Ainda há pouco a senhora ministra, na sua intervenção,